Olá, seres maravilhosos desse planeta cheio de seres olhando para estrelas e pulando ou não o carnaval. Essa voz em seus ouvidos é de Júlia Brasilin, tá começando mais um Drops de Verão e o primeiro de 2024. No episódio de hoje eu reuni diversas notícias interessantes, na verdade foram só três, mas você entendeu, e fiz um apanhado de causos astronômicos que ocorreram entre dezembro e até agora para rechear os desfiles dos episódios do Drops de Verão. Então hoje eu vou trazer só três, mas nos próximos episódios eu vou trazer mais. Então bora ouvir tudo isso e muito mais, hein? Infelizmente, esse episódio não contém nenhuma propaganda paga. As marcas citadas aqui são para fins de notícias e informação. Bom episódio. Novamente surgiram novas acusações de que celulares da Samsung da linha Galaxy S20 estão gerando imagens falsas da Lua utilizando inteligência artificial para corrigir, ou preencher, entre muitas aspas, os detalhes das crateras e mares que para parecer, né, que a Lua está mais nítida. As alegações partem de usuários que foram tirar fotos sem usar técnicas conhecidas pela astrofotografia e acabaram percebendo uma nitidez sem precedentes, um pouco artificial. Segundo um usuário do Reddit, que fez um experimento para provar tal acusação, diz que, abre aspas, estão adicionando detalhes onde não há nenhum. A realidade é que a IA está fazendo a maior parte do trabalho, não a óptica. Fecha aspas. No jornal britânico Independent, diz que houve uma investigação lá um tempo atrás, né, sobre esse recurso chamado Space Zoom da Samsung, na linha Galaxy Ultra de 2021, e que também tiraram conclusões semelhantes sobre essa estranha alta resolução, ao que a Samsung não respondeu a nenhum pedido de comentário sobre o caso no jornal. Do ponto de vista do designer Elvis Arciel, não sei falar o nome dele, desculpa, em seu artigo do blog UX Collective, pode-se culpar o marketing da empresa e não necessariamente a funcionalidade dela. Ele diz que, abre aspas, as técnicas de fotografia computacional podem permitir novas possibilidades notáveis, mas a empresa, ou as empresas, né, devem procurar encontrar um equilíbrio cuidadoso entre apresentar inovações de ponta e manter a transparência em torno das limitações de hardware. Fecha aspas. O Elvis também acrescenta aqui, abre aspas, promover fortemente os números de zoom distrai os consumidores de inovações reais no próprio hardware da câmera. Para fotógrafos que usam DSLR, o termo 100x é significativo, porque as lentes das câmeras são muitas vezes bem maiores. E para empresas de smartphone afirmarem que podem atingir esses 100x enquanto tem o fator de forma de um smartphone, é quase promissor. Os fabricantes de smartphone precisam ser transparentes com suas tecnologias e diminuir a confusão em torno do que é fisicamente possível versus as simulações de software. As abordagens agressivas de aprimoramento da Samsung apresentaram resultados visualmente impressionantes que capturaram a intriga pública. No entanto, obscurecer os recursos reais de zoom e confiar fortemente em simulações de aprendizado de máquina acabou prejudicando a confiança na autenticidade dessas imagens. Fecha aspas. Já falamos aqui no podcast, no episódio sobre astrofotografia profissional, sobre essa possibilidade, quando houver alegações passadas sobre isso, está acontecendo com alguns usuários. O que me lembrou que recentemente a Samsung lançou uma linha de smartphones chamada Galaxy AI, embutido no Galaxy 24 Ultra e no S24 Plus, que o maior diferencial é a inteligência artificial, presente boa parte das funcionalidades já conhecidas pelos usuários, como a aplicação do Notes e editor de fotos, que agora vai contar aí com um assistente de fotografia para recortes inteligentes. Isso é o que consta na página oficial da marca e até nas propagandas da TV. E não tenho detalhes se essa nova linha persiste com a geração de imagens completadas pela IA, para melhorar a resolução, né? Para tentar melhorar a resolução. Inclusive, segundo o site, o novo editor de fotos desse Galaxy AI conta com a edição de fotos generativa, que segundo a Samsung, pode preencher fundos e fazer com que os objetos indesejados simplesmente desapareçam. Inclusive, é o que mostra lá nas propagandas, né? E um celular desse aí caria bem pra mim, hein? Porque aí, alô Samsung, manda um desse panda aqui pra Missões do Planeta, só pra eu testar uma coisa aqui pra ver se é verdade isso aí que estão dizendo, vai? Não estou dando a cara tapa! Como assim, Vênus tem uma lua? Uma história que rolou no Twitter, muito fofinha, que eu tô trazendo aqui pro podcast porque eu acho que vale muito a pena e porque nem todo mundo usa o Twitter, é que o podcaster Latif Nesser contou por lá dele ter notado no pôster infantil do sistema solar que tava colado lá no quarto do filho dele de 2 anos, algo muito peculiar, que estaria orbitando Vênus. Acontece que o artista do pôster adicionou o que parece ser uma pequena lua ali, sendo o suficiente pro Latif se questionar tudo o que ele aprendeu na escola. Ou o pôster estava muito errado, ou ele que estava super certo. Vênus não possui uma lua. Possui? A tal lua presente no pôster do seu filho chama-se Zusiv. Seria algo fantasioso para a ilustração? Um mero capricho do ilustrador? Ou só um grandiosíssimo erro? Latif correu para verificar no Google se Vênus tem lua ou não, sendo que o primeiro resultado retornou à página da NASA sobre Vênus, que garante que não, o planeta Vênus não tem lua. Mas Latif não parou por aí. Jogou no Google, né, o nome da tal lua, Zusiv, para ver se retorna alguma coisa, né? E adivinha, zero resultados, no caso em inglês. A única coisa mais ou menos interessante próxima eram resultados em tcheco sobre zoológicos. Aí o Latif, muito bom dos contatinhos, chamou sua amiga Liz, que trampa lá na NASA, para poder confirmar se existe algo com esse nome por lá, né? Porque vai que a moça puxa lá e confirma se existe ou não um tal de Zusiv. E a moça só pôde confirmar que Vênus não possui luas, e ela nunca tinha ouvido falar de Zusiv. Você deve estar se perguntando, ou não, pô, foi só a liberdade artística do cara, do ilustrador, e um leve erro. Ou uma referência pessoal que ele quis colocar ali em Vênus, né? Porque isso é tão importante assim. Bom, esse mero detalhe incomodou tanto Latif a ponto de eu trazer aqui pro podcast, porque eu me surpreendi com o que ele descobriu. Segue a história. O Latif foi atrás do ilustrador para tirar a história limpo e queria saber o que raios é aquilo. Inclusive, ele ainda tinha um palpite de que Zusiv era o nome do cachorro do artista e, sei lá, ele quis homenagear no pôster infantil. O ilustrador britânico se chama Alex Foster. Ele possui sim um cachorro, mas o nome é Winnie. Ele não manja muito de astronomia e jurou de pé junto pro Latif que não inventou nada não. Pro pôster, ele usou uma lista enorme de luas de outros planetas e usou essa lista como base para sua ilustração, né? E infelizmente o Latif e o Alex não encontraram mais a lista online. Eis que a Liz, amiga do Latif que trampa na NASA, entra em contato com ele para dizer que achou alguma coisa. Bom, no fim não era Zusiv e o nome era sim 2002 VI, no caso. E a confusão toda foi por causa da letra minúscula do ilustrador no pôster, que nem se tocou que de fato parecia com as letras Z e O, ao invés de 2 e zeros. Ok, né? Acabou o mistério. Mas o que é esse objeto 2002-VI ao redor de Vênus? É ou não uma lua? Bom, a designação técnica é 2002-VE68. E trata-se de um asteroide descoberto pelo astrônomo americano Brian Skiff do Observatório Lowell, no Arizona, durante um projeto chamado Lonios, que foi tipo um caça-tesouro dos asteroides que o Congresso americano financiou entre os anos 90 e 2000. Como o asteroide não era uma ameaça, o Skiff parou de observar. Mas Latif descobriu que dois outros astrônomos, o Mikola da Finlândia e o Paul Wiegert do Canadá, continuaram pesquisando sobre ele. Pensa comigo, se o querido Zusiv, vamos chamar assim por enquanto, não é uma lua de Vênus, por que orbita o planeta estufa? Primeiro, a gente precisa entender o que define o corpo celeste como a lua, né? As luas, ou melhor, vamos chamar de satélites naturais, que na verdade é o nome correto, não necessariamente precisam ser esféricas como a nossa, nem muito menos se parecer como a nossa. Júpiter e Saturno possuem diversas luas e muito maiores que a Terra. Muitas, muito maiores que a Terra. Algumas luas com enormes vulcões, outras de puro gelo e com profundos e ainda inexplorados oceanos. Ou até mesmo Marte, em que as suas luas, Fobos e Deimos, são de formatos irregulares, cheias de crateras e que, para um olhar despercebido, poderia se passar por asteroides. E não só de aparência, as luas são classificadas como luas, existem centenas delas. A maioria nem tem uma atmosfera formada, e surgiram provavelmente a partir de discos de gás e poeira que ficavam circulando os planetas no início do sistema solar, tudo devido aos campos gravitacionais que acabaram capturando esses objetos menores. Você pode conferir a lista enorme de luas catalogadas no link que eu vou deixar na descrição desse episódio. Mas voltando para o Zusiv, ou 2002VE, que se comporta de forma diferente, sendo e não sendo uma lua, tipo, ele orbita o Sol, e Vênus, como a gente bem sabe, é um planeta que também orbita o Sol. Até aí, belezinha. A questão é que um pouquinho do campo gravitacional de Vênus, dá uma forcinha para os Usiv fazer esse giro, onde acaba orbitando o planeta também.
É, acabamos sendo tomados por uma confusão mental muito forte.
Devido a esse tipo de comportamento orbital, corpos celestes que apresentam essa peculiaridade receberam o nome de quasi-luas, ou quasi-moon. Quasi-moon. Inclusive, até o nosso planeta tem uma quasi-moon, além da nossa querida Lua. O corpo celeste em questão recebeu o nome de 2023 FW13, e trata-se de uma rocha que, segundo Scientific American, orbita o Sol num período semelhante ao da Terra, mas é apenas ligeiramente influenciado pela nossa atração gravitacional planetária. A descoberta da sua primeira observação foi em março pelo Observatório do Havaí, o PanSTARRS. A confirmação veio depois até ser oficialmente listado na União Astronômica Internacional pelo Minor Planet Center no dia 1 de abril de 2023. E essa quase-lua, infelizmente, é bem pequena, tendo aí uns 15 metros só de diâmetro, e orbita a Terra a uma distância de aproximadamente 14 milhões de quilômetros. Ah, eu esqueci de dizer que o Latif falou tudo sobre essa sua pesquisa no seu podcast, e eu vou deixar o link para você ouvir na descrição. Cafezinho espacial num copo inusitado. Certo dia, eu me deparei com um vídeo da astronauta Nicole Mann bebendo um belo cappuccino lá no espaço, flutuando na Estação Espacial Internacional.
Ai, que delícia!
Até aí, tudo bem. Mas ela tava usando uma xícara com aparência um pouco familiar, lembrando aí uma vulva.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus!
O vídeo, ao cair em território brasileiro, já rendeu inúmeras piadas quinta série sobre o seu formato, e com o astronauta ainda por cima adicionando líquido dentro, não ajudou muito. O que me despertou um grande interesse, não exatamente por causa da aparência, mas me despertou interesse para entender o porquê essa xícara foi projetada para ficar parecendo assim, né? E como eu gosto muito de design, eu fui tentar entender o porquê, fui pesquisar. E o design dessa xícara espacial, ela passou por várias versões a partir de um protótipo, que eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente. Mas ela foi criada pelo astronauta Donald Petit. E durante uma necessidade dele, né, não só dele, mas incomum para astronautas no espaço, que é o de conseguir beber líquidos lá na ISS, em condições de microgravidade. Você já deve ter visto os astronautas da Estação Espacial comendo bolinhas de água ou aperitivos que ficam flutuando pela nave, dando aí cambalhota, ficando com o cabelo tudo em pé, e conseguirem mover facilmente objetos de que pesa tipo quilos, só com um empurrãozinho de dedo. Do lado de fora da Estação Espacial, a gente também vê os astronautas flutuando durante essas caminhadas espaciais, né, que é assim que a gente chama, e é quando eles precisam fazer essas manutenções na estação, e parece que estão soltinhos ali no espaço. E é comum a gente ver até a Terra de fundo durante essas caminhadas. Microgravidade é a condição no qual as pessoas ou objetos parecem não ter peso. E não necessariamente elas precisam ser experimentadas apenas numa nave como a ISS. Como o micro é de muito pequeno, significa que a força da gravidade exercida é muito pequena. Uma explicação bem boa aí de onde eu estou me baseando com os dados é o site da NASA sobre a microgravidade, em que diz que, abre aspas, se uma pessoa deixar cair um martelo e uma pena, o ar vai fazer com que a pena caia mais lentamente, mas se não houvesse ar algum, eles cairiam com a mesma aceleração. A espaçonave, a sua tripulação e quaisquer objetos a bordo estão caindo em direção à Terra, mas ao redor dela. Como estão todos caindo juntos, a tripulação e os objetos parecem flutuar quando comparados com a espaçonave, fecha aspas. Meu Deus, mas como assim a espaçonave tá caindo na Terra? Era para ser uma notícia sobre, né, copo espacial. É que, assim, a estação espacial, ela tá caindo ao redor da Terra porque o nosso planeta tá puxando vários corpos, vários objetos para ela. Então a gente tá preso aqui no chão, vamos dizer assim, por causa da gravidade. A gravidade da Terra tá mantendo a gente aqui e também atrai objetos em direção a ela. Logo, de certa forma, sim, a estação espacial está caindo na Terra. Eu vou abrir aspas aqui para a explicação da NASA, que obviamente é um pouquinho melhor que a minha. Então, o que isso significa, né? Abre aspas. A gravidade da Terra puxa os objetos para baixo em direção à sua superfície. A gravidade também atrai a estação espacial. Como resultado, cai constantemente em direção à superfície da Terra. A estação também está se movendo a uma velocidade muito rápida, cerca de 17,500 milhas por hora, que dá em quilômetros 28.163 km por hora, né? Então a estação está se movendo a uma velocidade que corresponde à forma como a superfície da Terra se curva. Então, se uma pessoa lançar uma bola de beisebol ou a bolinha de futebol, a gravidade vai fazer com que ela se curve para baixo, Então, essa bola vai atingir o solo rapidamente. Uma espaçonave em órbita, ela se move na velocidade certa para que a curva da sua queda corresponda à curva da Terra. Por causa disso, a espaçonave continua caindo em direção ao solo, mas nunca atinge o solo. Como resultado, eles caem ao redor do planeta, né? Ou seja, os astronautas, a estação espacial está caindo ao redor do planeta. Mas é isso, ao redor do planeta. A Lua, ela permanece em órbita ao redor da Terra pelo mesmo motivo. A Lua também está caindo ao redor da Terra. Bom, o estudo da microgravidade na ISS vai além de testes e observações sobre os efeitos dela no corpo humano. Sim, há efeitos como nos ossos e no sangue. Por isso a importância do estudo de fluidos em microgravidade e entra nessa também os estudos de gases. Como eles se comportam e distribuem sua massa e volume. Entender como ocorre a ebulição dessas condições, o fluxo de fluidos e a transferência de calor. Ficar lá no espaço não é nenhum passeio de férias para os astronautas, não, apesar de ser divertido. Eles trabalham em vários campos científicos para aplicar experimentos que não seria possível, ou melhor, não seria tão prático quanto na ISS. Isso porque a ideia está em comparar os resultados e comportamentos, ora sobre efeitos da gravidade da Terra, ora em microgravidade. Esses experimentos ajudam até a criar novas técnicas de manipulação de materiais, entre outras soluções, como foi o do Chocopinho para os astronautas. Por exemplo, a ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, está contribuindo com o experimento FOAN, que estudou o tamanho das bolhas, a dinâmica do rearranjo e outras propriedades das espumas úmidas. Como as espumas se decompõem muito rápido aqui na gravidade da Terra, estudar lá na estação espacial ajuda demais. Conhecer melhor como as bolhas se formam, seu tempo de vida e a espessura. Isso ajuda também a contribuir para o setor industrial, seja de produtos de limpeza, alimento ou até medicamentos. Já no experimento RUBY, também da ESA, que eles observaram diferentes formações de bolhas durante a fervura sobre efeitos gravitacionais diferentes. Aí eles compararam os efeitos gravitacionais os efeitos da gravidade da Lua, da Terra e de Marte, por exemplo. Mas vamos falar do design do xerocopo ou do capillary beverage, seu nome original e não o que foi dado pelo Twitter. Foi projetado pensando nessa dinâmica de fluidos e na ação de capilaridade. Mas é melhor eu explicar o que é capilaridade, porque segundo o usuário do Twitter eu não expliquei, né? Deixei passar batido e muito menos eu falei sobre o protótipo dessa xerica aí.
Desculpa aí o vacilo.
Ele também disse que se divulgação de científica fosse fácil, ele mesmo fazia.
Tá de sacanagem, xerife?
Xerife, é um brincalhão.
Isso é um fanfarrão, xerife.
É brincadeira.
Então vamos lá com a explicação, né? A capilaridade é a ação de um líquido passar por um meio, um tubo, um canal. Isso vai depender da viscosidade do líquido, do diâmetro do canal, se for fino, melhor a aderência, e a temperatura, se mais quente, menos viscoso. Então eu vou dar um abre aspas aqui para o UOL, que a explicação deles é muito didática, sobre o que é capilaridade, explicada por Fábio Rendelutti. Abre aspas. Capilaridade é a subida ou descida de um líquido através de um tubo muito fino, que recebe o nome de capilar. Esse fenômeno é resultado da ação da interação das moléculas de água com o vidro, considerando que o tubo é de vidro. Isso se dá mais ou menos da seguinte forma: as moléculas do líquido são atraídas pelas moléculas de tubo por causa das interações intermoleculares. Desse modo, o líquido fica grudado na parede. Fecha aspas. Chamada de capillary beverage, essa xeriquita foi projetada pensando na dinâmica de fluidos, né? O comportamento dos líquidos e gases. A ideia então foi fazer um copo aberto para usar nesses ambientes de microgravidade, resolvendo o problema recorrente desses astronautas de tentar beber alguma coisa, mas ter que usar um saquinho selado com canudo. Desculpa, a galera que leu a thread que fiz no Twitter sentiu falta da explicação sobre capilaridade e é isso. O design desse copo espacial é do astronauta Dono Petit e surgiu a partir de um protótipo anos atrás até ser aprimorado, aproveitando os efeitos combinados da tensão superficial das chamadas condições de umedecimento e da geometria do copo. Em relação ao termo umedecimento, é para descrever como o líquido, seja ele café ou não, mantém contato com a superfície sólida quando ambos se reúnem. Nesse caso, o estudo é em microgravidade. Ele compartilha a patente que foi concedida em 2011 junto ao físico Mark Weslogel e a dois matemáticos, o Paul Konkus e o Robert Fincks. O primeiro protótipo foi feito na estação espacial por Petit usando folhas Mylar, que é de poliéster, reaproveitadas, e a fita Kempton, que é o isolante de poliamida. Ele utilizou o princípio do fluxo do canal capilar, que comprime o líquido em forma de lágrima e flui por um canal estreito até a borda. Ou seja, capilaridade. Por isso o nome Capillary Beverage, caramba, é quase um trava-língua, meu Deus. Como funciona o copo? Bom, o canal inferior se estende até a borda para que o líquido possa deslizar pelo canal e vá até a borda quando inclina, saindo uma pequena quantidade do líquido enquanto a outra permanece no fundo. Os lábios ou bordas do copo também recebem o líquido distribuído. Então, quando os astronautas encostam a boca nessa saída perto dos lábios do copo, o líquido entra tranquilamente na boca, podendo assim controlar o tanto do gole que querem e a sucção aplicada.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
E te deixa a pergunta, qual bebida você tomaria na estreia desse copo espacial caso você estivesse lá na Estação Espacial Internacional? Chegando ao fim do primeiro episódio do ano, lembrando que apoiando a Missões do Planeta no apoia.se/missõesdoplaneta, além de recompensas, você recebe episódios antecipadamente e também tem acesso a episódios exclusivos. E ainda por cima, participa de sorteios. Bom demais, né? Considere apoiar a Missões do Planeta e participar com a gente dessa folha intergaláctica. Muito obrigada por me ouvir até aqui, até o próximo episódio e bom carnaval!